Está no ar. O Jornal do Senado.
Advogados de Delcídio do Amaral apresentam defesa do senador ao Conselho de Ética.
Promulgada a emenda que abre prazo de 30 dias para troca de partido.
Paim cobra do Ministério da Saúde distribuição de kits para diagnosticar dengue, zika vírus e chikungunya.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os advogados do senador Delcídio do Amaral entregaram hoje a defesa prévia e pediram a substituição do relator do processo no Conselho de Ética.
O senador Ataídes Oliveira, que confirma para a próxima quinta-feira a apresentação do parecer, diz que só deixará o cargo se essa for uma decisão do colegiado. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
Na defesa prévia, os advogados do senador Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, alegaram que é inconstitucional a prisão dele e que são ilegais as gravações em que aparece tratando de uma suposta fuga do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, preso na Operação Lava Jato. Eles negam que Delcídio tenha cometido o crime de exploração de prestígio, já que não se reuniu com nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal para discutir o assunto. Os advogados sustentam ainda que a suposta irregularidade atribuída ao petista não foi praticada enquanto senador, porque o encontro com o filho de Cerveró não se configurou como um ato de desempenho do mandato. O advogado Gilson Dipp alertou que qualquer punição a Delcídio seria um equívoco do Conselho ou do Senado ao destacar que o Ministério Público sequer apresentou a denúncia.
Há necessidade para um julgamento justo que os fatos estejam inteiramente comprovados. E aí, se o Conselho se precipita, poderá amanhã ou depois prejudicar a própria comissão, a própria casa e o senador.
A defesa também solicitou a destituição do senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, da relatoria do processo no Conselho de Ética, sob o argumento de que o partido dele assinou a representação e é oposição ao PT de Delcídio. Ataídes respondeu que não vai deixar o cargo.
Em momento algum eu me sinto impedido. Cabe ao presidente do Conselho de Ética levar ao plenário do Conselho. Se o Conselho achar que eu estou impedido, o Conselho de Ética é soberano, então cabe a nós acatar.
Ataídes Oliveira vai apresentar o relatório preliminar até o dia 25 de fevereiro no Conselho de Ética.
O Congresso Nacional promulgou a alteração na Constituição que abre prazo de 30 dias para a troca de partido.
A Emenda Constitucional 91 de 2016, que prevê a chamada janela partidária, permite que deputados federais, estaduais e vereadores mudem de legenda. As informações com a repórter Paula Groba.
A emenda promulgada abre a possibilidade de troca de partido sem que o deputado federal, estadual ou vereador perca o mandato. A proposta que modifica a Constituição, no entanto, não considera o cálculo para a distribuição do fundo partidário, nem o tempo em rádio e TV. Na avaliação do senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, a emenda promove um tratamento mais igualitário entre os cargos eletivos, pois governadores, prefeitos, senadores e presidentes da República não precisam das novas regras, já que o Supremo Tribunal Federal decidiu em maio do ano passado que este grupo não precisa seguir a regra da fidelidade partidária.
Nós não podemos excluir os deputados federais, dando a eles uma situação totalmente diferente que é dada aos senadores, aos governadores e prefeitos. Diante de todas essas deformidades que foram produzidas pela interpretação do Supremo Tribunal Federal, como se deve dar a fidelidade partidária, eu vejo essa PEC como oportuna.
Essa janela é um dos itens da reforma política já aprovada na Câmara dos Deputados e em análise no Senado. Para a senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, a emenda promulgada é apenas um dos vários pontos que compõem a reforma. Ela defende a aprovação de todos os itens da reforma política.
É uma peça estudada, discutida, debatida. Pelo menos vamos dizer que ela tem a soma da ideia, das ideias partidárias, políticas e das próprias sociedades sobre o que seja uma reforma política. Uma janela promulgada não significa um avanço na reforma política. Aquela peça é um avanço na reforma política e ela sim deveria ter precedência sobre esses interesses de capítulos eleitorais.
A regra já está valendo e a troca de partido sem perda do mandato pode ser feita até 30 dias após a promulgação.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, questionou a burocracia que impede que o Ministério da Saúde distribua rapidamente os kits que fazem o diagnóstico do Zika vírus, da dengue e da febre chikungunya.
Segundo o senador, o atraso pode prejudicar ainda mais a população que sofre com a explosão do número de casos dessas doenças.
No meio da maior epidemia da doença na história do país, o atraso de kits chega a 5 meses. Isso não pode continuar. O Ministério da Saúde afirmou que a demora é decorrência de problemas de licitação. Como diz outro, vamos atropelar a burocracia. A vida e a saúde não pode esperar.
E o senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, considerou absurda a decisão de um juiz da cidade de Sorriso, em Mato Grosso, que autorizou uma criança a ter o nome e o gênero modificados no registro de nascimento.
Com a decisão, a criança de 9 anos, que nasceu fisicamente menino, passará a ser tratada oficialmente como menina. A mudança foi pedida pelos pais, que, segundo a imprensa, alegam que a criança sempre se comportou e se sentiu menina.
Para Magno Malta, é uma contradição a justiça considerar que uma criança de 9 anos tenha consciência de gênero, mas um jovem de 15 ou 17 anos que comete crime ser tratado como alguém que não sabe o que está fazendo.
Magno Malta disse que vai reunir as frentes católica, evangélica e da família no Congresso Nacional para decidir que providência tomar em relação ao caso.
Agora um de 9 sabe que precisa trocar o sexo para sair de dizer que não é mais menino, é menina. Teria Deus, pergunto eu, colocado uma alma numa laje errada? Nós precisamos tomar uma posição. Nós somos cristãos, independente da confissão de fé. Imagine se a moda pega. Há que se reagir e nós vamos nos reunir para que nós possamos ir ao Conselho Nacional de Justiça.
O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, defendeu a inclusão na pauta de votações do Senado no primeiro semestre deste ano de projeto que tributa as grandes fortunas e que destina esse dinheiro para o financiamento da saúde pública.
Ele ainda espera que os senadores possam votar a proposta que tributa os salários recebidos a título de lucros e dividendos.
Conforme explicou Lindbergh, sobre esses salários incidia uma alíquota de 15%. Mas desde 1995, esse tipo de remuneração ficou isenta.
Esse imposto pode trazer para os cofres públicos algo em torno de 50 bi. É porque, na verdade, nesse Brasil, quem paga imposto são os mais pobres que pagam no consumo e a classe média. Porque a classe média, quando recebe um salário, você tem tabela de imposto de renda e paga lá 27,5%. Só que quem recebe salário a título de distribuição de lucros e dividendos, salários de 300 mil por mês, não pagam nada.
Ayrton Senna pode ser o primeiro esportista a ter o seu nome inscrito no livro dos Heróis da Pátria. A proposta foi apresentada pelo senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe. A reportagem é de Maurício De Santi.
Ouvir o tema da vitória nas manhãs de domingo virou um hábito para os amantes da Fórmula 1 entre 1984 e 1994. Em uma década, Ayrton Senna teve 41 vitórias em grandes prêmios e conquistou os títulos mundiais de 1988, 1990 e 1991. Virou ídolo. A morte de Senna em 1º de maio de 1994, durante o GP de San Marino, causou uma comoção nacional pouco vista na história do país. Diante desse histórico, o senador Eduardo Amorim quer ver o nome de Senna no livro dos Heróis da Pátria, na companhia de personalidades como Marquês de Tamandaré, Tiradentes, Santos Dumont e Zumbi dos Palmares. Eduardo Amorim lembra que Senna foi uma referência não só como esportista, mas como cidadão, especialmente na defesa da educação.
Tinha um carinho, uma dedicação para a educação, tanto é que seguiu-se, né? A família seguiu depois, o Instituto Ayrton Senna, enfim, educa, alfabetiza milhares e milhares de crianças, milhares e milhares de jovens. Por isso que a gente apresentou esse projeto. Eu acho que ele tem sido, assim, em muitos momentos, fonte de inspiração.
O projeto aguarda pela designação de um relator na Comissão de Educação do Senado. Se aprovado, será encaminhado diretamente para a Câmara dos Deputados.
você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Tiago Medeiros e Raquel Teixeira. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.